Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aumento no preço de alimentos da cesta básica preocupa senadores. Segue para a sanção presidencial o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro. Senado vai discutir em sessão temática os desafios do país após a pandemia. Boa noite. O aumento no preço de alimentos da cesta básica chamou a atenção dos senadores. O Ministério da Justiça já pediu explicações a supermercados e produtores sobre a alta dos preços. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um dos produtos que ficou mais caro foi o arroz. Em algumas cidades, o pacote de 5 quilos saltou de 15 para 40 reais. No interior de São Paulo, estabelecimentos já começam a limitar o número de pacotes por cliente. O presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir que os supermercados sejam patriotas e não repassem o aumento para o consumidor. O senador Orievisto Guimarães, do Podemos do Paraná, criticou a sugestão de congelamento dos preços e afirmou que brigar contra a lei da oferta e da procura é como brigar contra a lei da gravidade.
Vai começar a controlar preço de supermercado? Se ele quer atuar nesses preços, ele tem que atuar aumentando a oferta, usar a Conab, usar estoques reguladores e colocar mais alimento nas prateleiras do supermercado. Não vai ser por lei, não vai ser por Ministério da Justiça.
Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 120% no preço do arroz, segundo um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Outros alimentos, como óleo de soja e feijão, também subiram. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou que o impacto atinja principalmente o bolso dos mais pobres.
A alta dos preços dos alimentos, somados ao preço do gás, da luz, da água, estão comprometendo o pequeno orçamento familiar em tempo de pandemia. Um produto que custava R$ 8,00, agora é R$ 12,00. Não sei o que vai ser do trabalhador, vai trabalhar só para comer mesmo.
E segue para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado que cria, no âmbito da União, o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O banco de dados deverá conter informações, tais como características físicas, impressões digitais, fotos e perfil do DNA do estuprador. No caso de livramento condicional do condenado, deverá constar no cadastro o local de moradia e trabalho nos últimos 3 anos. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acredita que o banco de dados vai auxiliar as autoridades nas ações de prevenção e investigação dos casos de estupro.
Pode-se dizer, portanto, que a proposição exame a um só tempo contribuirá para a redução do número de novos casos e para a punição mais ágil de estupradores contumazes, ou seja, repetidas vezes.
Os senadores também aprovaram um projeto que cria um Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino de Educação Básica, que estabelece uma ajuda financeira para as pequenas escolas particulares afetadas pela pandemia. Pelo texto, que segue para análise da Câmara dos Deputados, as escolas poderão suspender o pagamento de impostos e os contratos de trabalho, reduzir salário e jornada e migrar para o Simples Nacional. Repórter Érica Christian.
O projeto também prevê um repasse único da União no valor de R$ 3 bilhões para estados, municípios e o Distrito Federal. O dinheiro será distribuído mensalmente em parcelas de R$ 3 mil a R$ 10 mil para esses estabelecimentos até o final da pandemia. Segundo a pesquisa Mega Tendências, as escolas privadas tiveram uma perda de 56% de suas receitas com a crise do novo coronavírus. O levantamento revela ainda que metade dos colégios particulares de pequeno e médio porte corre o risco de fechar após 95% do cancelamento de matrículas. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, citou que o aumento da inadimplência e os investimentos para as aulas online agravaram a situação financeira dessas escolas. O autor, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, argumentou que o programa vai evitar o fechamento de escolas e demissões.
As micro, as pequenas escolas privadas estão precisando. Estão desesperadas, demitindo o professor, o aluno desapareceu, os tributos ficaram, os salários ficaram. Então, eu consegui fazer uma lei negociada com o governo que vai ajudar 34 mil escolas de todo o Brasil. Escolas pequenas, Até 3 bilhões de crédito vai ser possível repassar. A moratória dos tributos, 4 meses de carência.
O projeto estabelece como contrapartida a oferta de bolsas de estudos em 2022 pelas escolas beneficiadas.
O Senado deve realizar no dia 25 uma sessão temática para debater os desafios do país após a pandemia. A substituição do auxílio emergencial e a recuperação econômica serão algumas das questões debatidas por senadores e convidados. Repórter Bruno Lourenço.
O senador por Sergipe, Rogério Carvalho, líder do PT, disse que já é hora de iniciar a discussão sobre os desafios que o Brasil terá de superar para a nova realidade mundial pós-pandemia. Ele acredita que temas como uma renda básica de cidadania e a retomada do crescimento econômico em um ambiente de ajuste fiscal devem ser debatidos o quanto antes.
Iniciar um debate sobre o que fazer no pós-pandemia no que diz respeito a um auxílio emergencial permanente ou uma renda cidadã permanente, o que fazer em relação às regras fiscais que hoje impede o crescimento econômico, a retomada da economia, do emprego, da renda da população.
E na próxima semana o Senado pode analisar o projeto que permite a transferência de recursos do FUSTE para as famílias cadastradas em programas sociais durante estado de calamidade pública. O dinheiro repassado deverá ser usado exclusivamente para o pagamento de despesas relativas ao uso de serviços de telecomunicações. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo é garantir que a população tenha acesso a serviços como telefonia fixa, móvel e internet para enfrentar os efeitos do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Ficou definido o valor de R$ 100 por família e o dinheiro será transferido diretamente ao beneficiário para proteger a liberdade de escolha do usuário em relação às operadoras e planos disponíveis, de acordo com os próprios critérios de necessidade, qualidade e preço. A autora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, explicou que a medida prevê a inclusão da população de baixa renda.
No tempo da pandemia, onde nós estamos vivenciando, nós aqui podemos tratar, trabalhar, fazer tudo isso, e o que nós queremos é fazer com que as crianças possam ter acesso à internet para poder ter acesso também à sua inclusão na área de educação, e isso será fundamental.
E o senador Isalci Lucas pediu a votação do projeto da Câmara dos Deputados, que zera as taxas e contribuições das estações de telecomunicações que integram sistemas de comunicação máquina a máquina. Reportagem de Regina Pinheiro.
O objetivo é estimular a evolução da internet das coisas no Brasil, que são sistemas de comunicação que conectam objetos. Na agricultura, por exemplo, sensores em máquinas agrícolas podem transmitir para um computador informações sobre o solo, orientando as ações de plantio. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressalta que a aprovação do projeto vai criar competitividade na área rural.
Para ressaltar a importância do projeto no sentido de implantarmos a internet das coisas, inclusive no agronegócio, né, para você ter competitividade, poder levar realmente a internet das coisas para a área rural.
Luiz Fux assumiu nesta quinta-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal, com Rosa Weber como vice. A expectativa é que o ministro, como juiz de carreira, tenha atuação mais técnica que política e priorize a harmonia entre os poderes. Repórter Roberto Fragoso.
Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, pregando a harmonia entre os poderes, o debate democrático sem radicalismos, o fim da judicialização da política e o resgate do caráter do STF como tribunal constitucional.
Os poderes legislativo e executivo devem resolver em terra corpus seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Concluam os agentes políticos, os atores do sistema de justiça para darmos um basta na judicialização de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avalia que Fux terá uma condução pautada pela independência entre os poderes e manutenção da segurança jurídica.
Eu tenho a certeza de que o ministro Fux será, pela sua experiência vasta, pelo seu profundo conhecimento jurídico, um importante elo de ligação entre os poderes da República, e isso é o mais importante.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.